alguém acha que se não tiver esse fator de dinamização vai viver melhor. E por isso é que é preciso nós concentrarmos naquilo que é essencial. E o projeto de resolução do PSD tem, obviamente, propostas que são propostas que devem vigorar não apenas para o Algarve, mas para o todo nacional, e tem outras que faz sentido que vigorem para o Algarve, não tem questão nenhuma. Por exemplo, a questão da formação profissional ser criticada é extraordinário. Como se não fossem os mesmos que criticam a formação profissional aqueles que depois dizem que é preciso mudar muitas coisas. Uma das coisas que tem de mudar é a qualificação dos recursos, com certeza, para que esses recursos, sendo mais, podendo dar mais competência à sua prestação de serviço, possam melhorar a qualidade da oferta turística do Algarve, que é exatamente a aposta que tem sido feita nos últimos anos, e possam assim trazer mais rendimento e ganhar mais. Possam progredir na vida, possam ter nesta altura uma hipótese de, não podendo trabalhar como trabalhavam em condições normais, poderem melhorar as suas qualificações para poderem subir na vida. Mas que mal é que isso tem? Isso é bom para as pessoas, é bom para a economia e é bom para o país. É por isso que, do nosso ponto de vista, a forma de protegermos efetivamente a população no Algarve, a forma de protegermos as atividades económicas no Algarve, é não nos pormos com lirismos, é percebermos claramente como é que pessoas, empresas e comunidade podem viver melhor. E nesse sentido, nós entendemos que o projeto do PSD pode ajudar certamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a primeira coisa que tenho a dizer aos deputados do PSD é bem-vindos à discussão sobre a crise económica e social no Algarve. Efetivamente, o PSD está a chegar demasiado tarde, mas há outras forças políticas que oficialmente ainda não apresentaram nada, portanto encontram-se ainda bem piores. Nada apresentaram sobre a crise que o Algarve se encontra mergulhado. O Bloco de Esquerda fez o seu trabalho de casa. Deu a entrada de um plano de emergência social e económico para a defesa do Algarve em maio passado e que foi aprovado por larga maioria nesta Casa. E em 19 de junho, até assim uma resolução da Assembleia da República, número 51/2020, onde lá se encontram plasmadas 28 medidas sobre o Algarve. De facto, por isso não precisamos de outro plano. De facto, a pandemia pôs a nu as fragilidades do país e, muito particularmente, do Algarve, que vive quase exclusivamente do setor turístico. Se não forem tomadas medidas extraordinárias a curto prazo, de facto, teremos impactos catastróficos muito elevados. A vulnerabilidade do Algarve prende-se com um modelo económico que foi desenvolvido nas últimas décadas, da responsabilidade de quem? Do PS e do PSD principalmente. Porque dominaram os vários governos, dominaram as estruturas do Algarve, dominaram efetivamente a política da região. Temos um turismo de sol e mar e é necessário inverter esse paradigma. A monocultura do turismo voa a quê? À especulação desenfreada, à sazonalidade do emprego, a uma crescente precariedade laboral, numa política de baixos salários, salários em atraso e ritmos de trabalho muito grandes. E esta crise, isto veio revelar a situação ainda bem pior. E nos últimos anos, aliás, agravaram-se as dificuldades do Algarve, as assimetrias, as desigualdades, por exemplo, com a introdução de portagens pelo PSD e CDS, mas que o PS apoiou. E não vale a pena o Sr. Deputado Luís Graça vir no Algarve dizer: nós aqui defendemos o fim das portagens, sabemos que as limitações económicas do país são muito grandes devido à pandemia, por isso não podemos avançar por aí. Mas, Sr. Deputado, o relatório da UTAP, na página 37, diz que gastamos, o Estado, no primeiro trimestre, 15 milhões de euros, são cerca de 60 milhões de euros de prejuízo, em que as portagens cobrem apenas 26%. Portanto, é falso. Senhoras deputados e senhoras deputadas, de facto, há dois dias tivemos resultados relativamente ao desemprego no Algarve. São mais 178% relativamente ao mesmo período do ano passado. São mais 13 mil desempregados. Logo, são necessárias medidas extraordinárias e urgentes, como nós temos no nosso plano, para apoiar as famílias, para apoiar as pequenas e médias empresas, as populações, para salvar o emprego. Nós temos medidas sociais no campo da habitação, da saúde, da mobilidade, das pescas, da agricultura, da diversificação económica, inclusivamente, no combate à precariedade e até, note-se, a criação de um plano de sustentabilidade hídrica, que parece que o Governo dá alguns passos, mas ainda não passa do papel. Portanto, temos lá tudo, temos lá tudo. É preciso que o Governo cumpra aquilo que foi aprovado nesta Casa. Muitas das medidas que o PSD aqui apresenta, que são só no âmbito do turismo, naturalmente, algumas merecem o nosso apoio, outras não. Mas é necessário é que se invirta, de facto, aquilo que se passa no Algarve, este paradigma, e que se dê passos concretos. Não vale a pena palavras vazias, não vale a pena palavras ocas. E uma dos desafios que deixa aqui ao PSD, já que no nosso plano aprovou a suspensão das portagens, no nosso plano lá está contemplado, será que vai fazer o mesmo se o Bloco de Esquerda apresentar uma proposta no Orçamento de Estado para suspender as portagens, portanto mantendo a sua coerência? Gostava que me dissesse sim ou se não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Algarve tem sido poupado à pandemia, mas enfrenta uma epidemia económica e social de proporções sem paralelo. O desemprego aumenta assustadoramente, 6 vezes em comparação à média nacional, e a quebra recorde que se verifica no turismo põe a região à beira do precipício económico e social. E para isso, nós não devíamos estar a ter sequer este debate, porque devíamos ter um governo competente, sábio, que honrasse as suas promessas. Ora, no dia 7 de julho, na Assembleia da República, na Comissão de Economia, o Sr. Ministro da Economia disse: o plano de auxílio do Algarve está a ser preparado e será apresentado brevemente. Disse mais o Sr. Ministro da Economia. Disse que esse plano era fulcral para auxiliar as empresas a conseguirem chegar a 2021 sem que houvesse um terrível dominó de falências e desemprego. Passaram 4 meses. Onde está o plano? Entretanto, o Sr. Presidente da República disse que esse plano devia ser um desígnio nacional. Mas passaram 4 meses e não temos plano. Não sabemos o que o Governo quer fazer. E sabemos que esse plano tinha como objetivo garantir que as empresas chegassem a março, chegassem a abril, salvassem os empregos, tivessem expectativas e esperança e não desespero e angústia pela incerteza e omissão gritante do Governo. Mas não temos plano. E não tendo plano, as pessoas não têm a solução. Porque o Governo não só não produziu o plano e as medidas concretas que assumiu serem essenciais para a região, mas fez pior. Naquilo que era da sua competência, o Governo fez as coisas mal. Deixou cair, por incompetência na diplomacia, o corredor turístico. Alterou o regime do layoff com prejuízos severos para a região, porque em agosto as empresas tinham mais apoio do que vão ter em dezembro, quando em dezembro é que elas precisam desses apoios. E isso é gravíssimo, porque isso atenta contra as medidas específicas que devem ser postas em prática e que são vitais para a região se recuperar e para essas pessoas terem esperança. E, portanto, aquilo que nós dizemos é a altura de agir, porque senão no Algarve as pessoas vão continuar a dizer: o Algarve é desprezado, é menosprezado, prometem-lhe umas coisas e fazem outras. E essa sensação que os senhores deputados do Algarve que estão aqui conhecem e que muitas vezes são confrontadas com elas, exigem de nós todo o empenho para que obriguemos o Governo a tomar essas medidas hoje e não amanhã. Hoje, para que elas surtam efeito, hoje, para que elas deem esperança aos algarvios, hoje, para que elas salvem emprego, salvem as empresas e para que o Algarve possa passar este período necessariamente mau da melhor forma possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Graça, do PS, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Algarve é uma das regiões mais bonitas e não tem turismo a mais. Não temos turistas britânicos a mais, nem portugueses a mais. Nós somos um dos melhores destinos turísticos da Europa e queremos e vamos continuar a ser um dos melhores destinos turísticos da Europa. E aquilo que o Governo fez ao anunciar com a Comissão Europeia um apoio de 300 milhões de euros suplementares para a economia do Algarve é o primeiro grande medida de recuperação da região, porque é o primeiro incentivo sério para que o Algarve alargue a sua base económica e não dependa só, exclusivamente, do turismo. E eu percebo que os senhores deputados do PSD não queiram aqui elogiar o Governo, mas pelo menos não façam essa artimanha de falar do Américo Tomás sem lembrar aqui o papel do Presidente da República, que há 2 meses que não sai do Algarve, a chamar a atenção dos portugueses para que o Algarve tenha todas as condições de segurança e de qualidade para passar.
Deputado, chama a atenção para o tempo.
Sr. Presidente, vou terminar. O que é que o PSD propõe para o Algarve? Formação, como fez quando esteve no Governo na última crise, para os disponíveis na função pública? Já sabemos que é contra o aumento do salário mínimo. E propõe o quê? Apoio à contratação de POCs, sem qualquer tipo de estabilidade, emprego precário. É esse o vosso programa para o Algarve? Não queremos voltar a esse tempo. Não precisamos de voltar a esse tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o encerramento, uma vez que a iniciativa foi do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os deputados do PSD eleitos pelo Algarve fizeram inúmeros alertas a partir de maio de 2020 quanto às particularidades da economia do Algarve. O Programa de Resposta Económica e Social para o Algarve, agora em debate neste plenário, quer travar a hecatombe na economia da região. Apresentamos, por isso, um programa para responder às dificuldades concretas das empresas e das famílias. Não se trata de um programa vago, sem metas concretas, sem prioridades definidas, como é apanágio deste Governo. É assim um caderno de encargos, ambicioso, mas que demonstra a nossa firme vontade e a dos algarvios se não se deixarem abalar pelas dificuldades. E como sabem, a procura turística no Algarve está predominantemente dependente dos turistas europeus e também do resto do mundo. Temos consciência do quanto a nossa região foi afetada e está a ser afetada por esta pandemia e dos anos que vamos demorar a recuperar. Ainda este mês soubemos que a taxa de desemprego aumentou no Algarve quase 200% em termos homólogos. Ora, enquanto a economia europeia e mundial não recuperarem dos efeitos nefastos que a pandemia trouxe à circulação das pessoas e enquanto o Algarve continuar sem receber turistas, a região irá necessitar de apoios imediatos. E já vão tarde, senhores deputados. Este é um tempo excepcional e tempos excepcionais requerem medidas excepcionais. Não esquecer também que o Algarve foi responsável por 5% da criação de riqueza em Portugal nos últimos anos. E se o Algarve ajudou, então está na altura de ser ajudado. Como já foi referido aqui pelos meus colegas do PSD, do Algarve, só será possível garantir a sustentabilidade das empresas, do emprego, dos rendimentos das famílias algarvias, se adotarmos um programa de recuperação para a economia da região. Senhoras e senhores deputados, porque isto se trata da vida de milhares de pessoas, apelo por isso ao vosso voto pelo futuro da nossa região. Esta é a altura certa de estarmos ao nível da confiança que os algarvios depositaram em nós. E tenho a certeza que aqueles que ignorarem as nossas pretensões serão devidamente penalizados. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerrado este ponto, passamos ao ponto 3 da agenda, uma iniciativa do Bloco de Esquerda, Projeto de Lei 414, que densifica o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento, clarificando a sua aplicação nas situações de fornecimento de serviços de vigilância, alimentação ou limpeza. O Projeto de Lei 448 do PS introduz uma norma interpretativa do artigo 285 do Código de Trabalho, tornando obrigatória a sua aplicação à adjudicação por concurso público de prestações de serviços públicos. O Projeto de Lei número 513/14 do PCP defende e reforça os direitos dos trabalhadores em caso de transmissão de empresa ou estabelecimento no setor privado ou público por adjudicação de fornecimento de serviços que se concretize por concurso público, ajuste direto ou qualquer outro meio previsto. Para a apresentação do projeto de lei do Bloco de Esquerda tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a figura da transmissão de estabelecimento tem uma longa história no enquadramento do trabalho e também na jurisprudência, nomeadamente europeia. A legislação portuguesa passou a regular o próprio